Voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
As demissões voluntárias cresceram no Brasil e bateram recorde de 7,3 milhões de pessoas em 2023. Segundo dados organizados pela LCA Consultores, com base no Ministério do Trabalho e Emprego. Muitas dessas demissões acontecem, por exemplo, por conta de fatores como carga horária exaustiva, altas cobranças, excesso de tarefas. Fatores negativos afetam a saúde mental dos trabalhadores e acabam pedindo desligamento. Mas como é possível reverter essa situação? Quem vai falar sobre isso está na linha. Conosco é a psicóloga Rosiana Ribeiro. Bom dia. Bem-vinda, Mulher Brasileira. Tudo bom, Rosiana?
Bom dia, Vânia. Bom dia. Prazer estar aqui com você.
Prazer enorme também recebê-la, principalmente para falar sobre esse assunto que é recorrente, não é não? Antes de falarmos sobre a demissão em si, a importância da saúde mental nas organizações, como é que elas devem fazer para que haja, para que haja um equilíbrio entre os funcionários, para que a saúde mental seja, digamos assim, valorizada pela empresa e que as pessoas que trabalham nessa empresa sintam essa confiança. Como é que é isso?
Pois é, as empresas, para conseguir qualquer coisa, né, para conseguir uma boa produção, um bom desempenho, os funcionários precisam ter uma boa saúde mental. Então, seria assim, para mim, importância mil. Né, porque ela afeta diretamente a produtividade, a comunicação entre os funcionários, a satisfação deles, isso modifica todo o desempenho. Né? As organizações precisam entender que, à medida que os profissionais estão satisfeitos, eles vão ter menor índice de falta, vai começar a haver menos demissão, menos rotatividade, né, turnover dos funcionários. Então, é importante que eles consigam manter um ambiente que previna o estresse crônico para poder conseguir ter uma boa produção.
Você falou algo interessante, um ambiente que previna. Que ambiente seria esse, então, para que haja essa prevenção, para que as pessoas não precisem ter alguma questão para chegar até, digamos, um RH e isso ser detonado, vamos assim?
Pois é, antigamente se incentivava muito a competição, né? E hoje a gente nota que é importante que o funcionário seja reconhecido, seja valorizado pelo que ele faz, porque antigamente a gente só ouvia falar nos defeitos, agora é importante que a gente consiga reconhecer, dar oportunidade, promover cursos para desenvolvimento profissional, dar sempre um feedback construtivo, incentivar a autonomia, quer dizer, se eu tenho autonomia para realizar meu trabalho, naturalmente eu vou conseguir me sentir melhor, vou me sentir respeitado, né? Isso é muito importante, é bem importante mesmo, um ambiente positivo, né? O reconhecimento para mim vale ouro.
Sim, é verdade, porque aí a partir de um incentivo, a partir de um reconhecimento, a pessoa realmente vai abrir portas mais e mais ainda, e aí sim se torna muito mais dinâmico. Então, a forma como os gestores devem fazer para motivar os funcionários é promovendo cursos e mais o que que você sente, por exemplo? Uma conversa entre os funcionários, reuniões?
Exatamente, conversar, motivar, inspirar a equipe, falar um pouco de si, promover um ambiente de trabalho super amistoso, né? É você ser empático. É muito importante que o bom gestor seja empático. E ser empático é se colocar no lugar do profissional, na perspectiva do profissional, não na perspectiva dele. Sim. Entende? E aí a gente se sente compreendido, lidar bem com os conflitos de uma forma justa. Eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga motivar e manter o ambiente motivado.
Quer dizer que, no caso, então, as características de um bom gestor vêm por aí, até do saber ouvir.
Isso. Ser íntegro, né? Mostrar que tem capacidade de liderança, saber tomar as decisões, não voltar atrás, e se voltar, explicar o porquê, né? Isso faz muita diferença. Fazer um ambiente que todos estejam integrados, embora exista, sim, um gestor, exista um líder.
Sim. Também concordo com você. Por exemplo, no momento que um funcionário não concorda com alguma situação que está acontecendo com ele, Qual seria a orientação? Chegar até o gestor e falar ou buscar alguma outra ajuda por fora? Primeiro buscar talvez um recurso, por exemplo, psicólogo fora, para depois ter a coragem de chegar ao gestor e falar? Porque assim, às vezes a pessoa, eu estou jogando isso para você, pode ficar inibida com medo de que o gestor ou gestora não tenha aquela compreensão necessária e que isso vá, digamos assim, ser ruim para ele falar.
Expor. Pode haver uma retaliação, eles Sim. morrem de medo de uma retaliação, né? Mas na verdade o ideal mesmo é que ele consiga se expressar. Isso de procurar ajuda para poder saber como vai se colocar pode ser uma ideia, mas na realidade, se você tem um bom gestor, se o líder é uma pessoa, como a gente está comentando, uma pessoa empática, naturalmente a pessoa vai se sentir à vontade para expressar aquilo que preocupa, aquilo que você discorda, de uma maneira respeitosa e construtiva. Sim. Eu acho que tem sentido você falar, sabe? Não, não pode silenciar não, que acaba piorando.
Sim, verdade. E os feedbacks, então, dos gestores, no caso, são super importantes também, né?
Esse Exatamente, retorno. Isso aí para começo de conversa é número um, né? Eu acho que tem que haver mais um feedback positivo, construtivo. Essa é uma coisa que tem que haver desde o início.
Confiança no trabalho do funcionário, por exemplo. Isso é uma demonstração que cabe ao gestor, mas como é que é feito isso, na verdade? Vamos supor, o trabalho, a pessoa chega, se candidata e passa a trabalhar e tal, claro que tem as orientações normais, né, de quem está chegando numa empresa, estou citando um exemplo, tá? Criando uma situação. Mas e aí a pessoa vai ter confiança no trabalho dessa pessoa nova que chegou? Como é que é feito isso? Como é que o gestor observa isso?
Pois é, primeiro as metas têm que ser super claras, né? Segundo, esse gestor tem que fornecer os recursos para que aquela pessoa consiga executar a tarefa. E precisa ter a sensação de que você tem autonomia. E precisa, primeiro, você dar a oportunidade, você mostrar a confiança e dar espaço para aquela pessoa mostrar realmente a que veio, né? Acho que isso é o que reforça a confiança, né? Oferecer. Assim, outra coisa, o feedback precisa ser regular. É muito importante que a pessoa saiba que toda hora ele vai receber, vai ser elogiado. Parece bobagem, mas não é. O elogio faz com que a pessoa vista a camisa, se sinta mesmo parte daquela família da empresa, né? Sim. Isso é fundamental.
Verdade, verdade. E mais alguma recomendação que você tenha para que os gestores que estão nos ouvindo de alguma forma e funcionários também de diversas empresas, diversos lugares, possam ter mais confiança de um lado e de outro no trabalho?
Pois é. Tem uma coisa que a gente não comentou, mas que eu acho que é super importante, é que o ambiente seja confortável, que a empresa forneça um ambiente confortável, seguro, sabe, para poder encorajar também o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, que é isso que está ocorrendo agora. Assim, você falou muito das demissões, né? Trouxe Sim. no início as demissões, e a verdade é que as pessoas estão percebendo que elas estão abrindo mão de coisas que elas valorizam demais. Família é muito importante, o corpo, né, a saúde mental, e não é só mental, não, física também. Sim. Então, acho que a empresa e o líder precisam sim entender e encorajar um equilíbrio de trabalho e vida pessoal. Isso eu acho que é muito importante. É isso que eu penso mesmo.
Eu acho que sim. Na verdade, com a pandemia, a maioria das pessoas ficou em casa e descobriu-se também, algumas empresas descobriram uma possibilidade de manter as pessoas em casa, cumprindo suas tarefas, dependendo do tipo de trabalho. Você acha que isso é uma questão de tempo, que vá ter uma mudança? Porque eu já vi uma matéria também falando sobre questões de trabalho, empresas favorecendo 4 dias de trabalho apenas e deixando 2 mais para a pessoa. O que você tem a dizer em relação a isso? Pode haver uma mudança no comportamento entre o ambiente de trabalho, quer dizer, juntando o que se aprendeu na pandemia de ficar distante, e uma confiança com a empresa, digamos assim, em ver que a pessoa está trabalhando distante, mas que está produzindo também? Você acha que isso é uma coisa que pode acontecer para cá, para o lado de cá? Parece que do lado de lá já acontece, fora do Brasil.
Eu vejo, assim, eu inclusive tenho pessoas lá fora, o que eu vejo é que tem dado muito certo esse modo híbrido.
Sim.
Né? Eu acho que o fato de você estar em casa não significa que você não vai trabalhar. As metas foram definidas.
Uhum.
Existe um período, eu tenho que entregar para você, não importa a hora que eu estou, o tempo que eu estou fazendo, e o que importa é que eu te entregue aquilo no dia certo e bem feito. E eu acho que isso está acontecendo, pelo menos é o que eu percebo nas pessoas. Não ouvi até agora nenhuma queixa de nenhum chefe.
É verdade.
Muito pelo contrário, não escutei mesmo. Eu vejo as pessoas bem. O que eu sinto é que as pessoas que ficam muito em casa, elas estão precisando ter pelo menos um ou dois dias no trabalho. Eu sinto que elas precisam
Entendi.
Disso. O tempo todo em casa, não sinto que a produção seja tão boa,
não. Não é tão
sabe?
Favorável nesse sentido, né? Porque tem que ver também outras pessoas, acho que tem que sair daquele nicho do conforto, né? Porque
isso.
Eu não sei nem se é conforto, mas...
Poder trocar, poder... Exatamente o feedback, né? Eu acho que é isso. Você tá ali, você vê e ser visto. Isso é muito importante também. A gente não consegue ficar só, não.
É verdade, é diferente. Mas foi um teste, isso. Na verdade, para algumas pessoas. Acho que sim, até para as empresas mesmo entenderem essa dinâmica.
Exatamente.
Acho que foi toda uma adaptação. Mais alguma coisa então, que você possa nos orientar? Que bom que você está aqui.
Eu estou feliz de estar conversando com você, da gente estar comentando sobre isso. Acho que é importante que mude essa filosofia da competição e as pessoas consigam ver que num ambiente agradável elas vão conseguir obter muito mais resultado, né? Essa coisa do equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, porque estava demais. As pessoas estavam trabalhando quase que 18 horas por dia.
Exato.
E no fim o resultado não é tão bom, não.
Você falou não uma coisa de vida pessoal que me lembrou situações que eu já percebi em alguns lugares. Por exemplo, a pessoa às vezes tem que ir ao médico. Ou, de repente, o médico diz assim, você vai ao médico, a pessoa vai ao médico. Então, ela vai ao médico e diz assim, bom, chegou lá, tem um diagnóstico, você precisa fazer uma cirurgia, você precisa descansar uns dias. Muita gente tem medo de falar isso, com medo de perder o trabalho. O que que você diz a essas pessoas? Porque ainda existe esse medo também. Ih, fulano está doente, tem gente que faz
exatamente,
assim.
Esse medo existe sim, mas aí faz parte do que a gente falou no início, né? O ambiente tem que ser de confiança, né? Existe uma necessidade, e se eu puder resolver essa minha questão, fatalmente eu vou estar muito melhor no trabalho, né? Eu vou conseguir produzir muito mais, eu vou me sentir reconhecida o suficiente para abraçar aquele trabalho de uma maneira especial, né?
É a empatia que você disse.
É uma troca.
É uma empatia que você disse, exatamente.
É uma
menina,
troca.
Estamos chegando no final da nossa conversa, quero que você volte mais vezes. Deixe uma rede social, um telefone pra gente, tá bom?
Ah, tá bom. 987-77-2434. O prazer foi meu, é enorme de estar conversando com você, Vânia, muito obrigada.
Obrigada a você, Rosiana. Então é 987-77-2434,
isso? Isso,
21.
Isso.
Maravilha.
Isso, 21.
Um
obrigada,
beijo.
Tata.
Fica com Deus, um bom trabalho,
Vânia.
Uma boa semana para você. Gente, então, é fundamental o diálogo. Psicóloga Rosiana Ribeiro, você pode saber mais, 21-98777-2434.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.